Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. O comentário desta semana eu inicio com uma indagação. Devemos nós tolerar os intolerantes? É uma discussão que talvez nunca tenha estado tão em voga quanto atualmente no nosso cenário cotidiano, político, institucional, né, mercadológico. Nossa estabilidade é testada com uma frequência muito grande ultimamente, né? Problemas dos mais diversos e discussões das mais diversas possíveis, né, no bojo das quais, né, dentro dessas discussões, em que as pessoas não estão preocupadas com o argumento. A internet se tornou um veículo que leva a informação de forma muito rápida, isso todos nós já estamos cansados de saber, e leva a boa informação, ou a informação com fontes, a informação abrangente, a informação com dados relevantes, ao mesmo tempo em que leva as informações falsas, duvidosas, enfim, informações inseguras, né? Em muitas ocasiões, passa-se de transmitir apenas fato para se levar somente opinião. E isso acaba se confundindo num bojo todo, numa confusão toda, e as pessoas se sentem cada vez mais perdidas. Na última semana, houve a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado federal, o que repercutiu muito, né, porque vinha apresentando discursos referindo, né, que os poderes, especialmente o poder judiciário, havia sido comprado pela China, que haveria uma ameaça grande e contundente em relação à estabilidade do país, né? E sempre se apresentando armado, né? Com intuações e, enfim, posições polêmicas, né? E não quero entrar aqui no mérito das suas manifestações, mas manifestações que, segundo algumas pessoas, apontam até com um tom preconceituoso e etc. E acabou que ele foi preso, né? Teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a formação de milícias digitais, né, com o objetivo de atentar contra a estabilidade democrática. E aí surge a questão, né? Bom, se ao prender uma pessoa porque está manifestando uma ideia, se isso representaria uma violação à liberdade de expressão, né? Se isso violaria uma, se isso representaria, melhor dizendo, uma violação aos direitos personalíssimos, né, que a gente chama, e esse é o nome mesmo, direitos personalíssimos que estão previstos lá na Constituição, dentre os quais a liberdade de manifestação, de credo, liberdade de pensamento político, né, de pensamento religioso, enfim. Os direitos e garantias fundamentais, dentro da perspectiva da nossa Constituição, dentro da Constituição brasileira, né, que já vai completar aí, passa dos seus 30 anos, esses direitos, eles têm um viés, né? Que é garantir que as pessoas possam se manifestar livremente, mas desde que elas não afrontem o direito de outras pessoas. E esse é o grande ponto, né? Quando as nossas manifestações de opinião pregam que nós devemos confrontar situações de forma armada, né? A bala. E que nós colocamos, menosprezamos as outras pessoas, colocamos elas em posição de inferioridade e dizemos que essas pessoas devem ser exterminadas simplesmente porque elas não concordam com a nossa opinião, isso gera um problema, uma situação muito delicada, né? Porque aí nós vamos parar no paradoxo da tolerância de Karl Popper, né? Um filósofo austríaco, e que ele vai dizer o seguinte: nós temos que preservar a possibilidade das pessoas se manifestarem, né? Mesmo os intolerantes, para que nós possamos, através do argumento, confrontar os intolerantes e chegar a uma conclusão uma conclusão efetiva, né? Mas tudo feito com base no argumento, né? Sempre devemos fazer isso com base no argumento, até para avaliar a qualidade do nosso argumento e, se for o caso, convencer a outra pessoa. Mas a grande questão é quando a outra pessoa do outro lado do diálogo, né, o interlocutor, não está disposto a nos ouvir. Né? Quando esse interlocutor não está disposto a nos compreender, quando ele reduz todo o problema, toda a argumentação, a um ataque pessoal, a uma desqualificação nossa, a uma simplificação do problema para uma questão simples, quando na verdade é complexa. Né? Então, são vários elementos que aí efetivamente dificultam o diálogo. Né? Para que nós possamos argumentar e ter um debate sadio e produtivo, nós precisamos ter uma certa ética e honestidade com o nosso debatedor. Né? Avaliar os pontos daquilo que ele está trazendo, os argumentos que ele está trazendo, e estarmos dispostos a ouvi-lo. Né? A partir do momento em que o nosso interlocutor se comporta de forma violenta e não aceita os nossos argumentos, quer levar a discussão para um outro nível, né? Um nível de briga, efetivamente, né? Ou de ruptura, de colocação das pessoas num confronto direto, né? Quando a gente passa da ideia do argumento e vai para as vias de fato, digamos assim, aí realmente é difícil de continuar com o debate, né? Aí é necessário que a estrutura seja preservada, porque vejamos, se nós partíssemos para um ambiente não democrático, né? Se nós partíssemos para um ambiente ditatorial, seja ele de que vertente seja, né? Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, enfim, um ambiente em que não há liberdades, nós não podemos discutir, nós não podemos levar as ideias, os argumentos adiante. Né? Então, se o intolerante prega com base no seu direito de opinião que as outras opiniões não são válidas e devem ser reprimidas à força e que devem ser criminalizadas ou impedidas de ser exercido o direito dessas pessoas de se manifestar, aí não tem como nós recepcionarmos, né, esse movimento de intolerância. Então é algo bastante delicado e que toda essa questão que está envolvendo, que está sendo debatida nessa última semana, né, então com a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, com as declarações do presidente da República dizendo que vai pedir o impeachment de dois ministros do STF, porque estariam excedendo suas competências, né? A constante ameaça de uma ruptura institucional, que seria uma ruptura do nosso modelo democrático, né? Tudo isso nos preocupa muito. E tudo isso talvez seja a prova de fogo pela qual a nossa Constituição está passando aí na aurora dos seus 30 e poucos anos, né? Lembrando que o Brasil não tem um histórico muito democrático, né? Em 1889, a proclamação da República foi feita através de um golpe militar. Né? Depois, Getúlio Vargas ascende ao poder através de um golpe militar. Depois, temos a decretação do Estado Novo em 1937. Né? E depois, temos o golpe militar de 1964. Então, desde que a República foi proclamada, há cerca de 130 e poucos anos, a maior parte do tempo nós passamos dentro dessas rupturas institucionais, dentro dessas disputas, né? E então o nosso país precisa amadurecer, e precisa amadurecer através do diálogo, né? Não é com base, na força ou em movimentos dessa natureza que o nosso país vai evoluir, que a gente vai chegar num lugar melhor, né? Aos males da democracia, mais democracia. É, nós precisamos trazer mais questões para o debate, precisamos evoluir no debate e, principalmente, precisamos ser honestos no debate, né? E estarmos dispostos a receber o argumento do outro, né? E evoluirmos juntos. Então, é uma pergunta muito difícil responder, né? Se nós devemos tolerar os intolerantes. Tudo é a medida do bom senso. Eu tinha uma professora de geografia na sexta série que me ensinou. E quero aproveitar para enviar um abraço para ela, professora Ana Rosa Granza, que me ensinou que o meu direito termina aonde começa o do outro. Então, talvez essa seja uma boa avaliação para a nossa resposta, né? O nosso direito de expressão termina aonde começa o direito da integridade, da liberdade de pensamento do outro, né? Mas deixo a questão com vocês, Ademar Fagundes e queridos ouvintes. Vamos refletir ao longo dessa semana. Nós devemos tolerar os intolerantes?